Dou as boas-vindas à delegação da FENPROF sobre a petição número 298/12, cujo assunto é a revogação da prova de acesso ao exercício da função docente, da profissão docente. A delegação é composta pelos senhores professores Mário Nogueira, que é secretário-geral da FENPROF, pelo professor João Louceiro, pela professora Maria Júlia Vale, professora Silvia Pereira, professora São Saúde e professora Ana Simões. Creio que todos. Como senhores professores, como sabem, é prática desta comissão, nestas situações das petições, dar um período de cerca de 10 minutos ou até 10 minutos para uma intervenção inicial por parte dos peticionários e depois haver uma ronda pelos grupos parlamentares de cerca de 3 minutos e uma segunda volta ou uma segunda ronda para conclusão de novamente 10 minutos. Tenho o relógio lá ao fundo que conhecem, de forma que dou-vos a palavra. Não sei quem vai começar. Sr. Professor Mário Nogueira.
Sr. Presidente, agradecemos. Em primeiro lugar, queríamos também felicitar o Sr. Presidente da Comissão pelas funções que inicia agora. Gostávamos também de deixar aqui também uma palavra de solidariedade ao Sr. Deputado Jacinto Serrão, uma vez que é desta comissão e teve um acidente, não é? Também costuma estar sempre aqui connosco e queríamos deixar também essa... Bem, o desejo de que rapidamente regresse. Aquilo que nós aqui vimos dizer, penso que na maior parte dos casos já é conhecido. Há dias um senhor jornalista perguntava, os professores estão outra vez na Berlinda, dizia-me um senhor jornalista, e é verdade, penso que é isso que hoje toda a gente pensa neste país, não se percebe porquê, mas por qualquer coisa há um grupo de profissionais do nosso país, que são os professores, que são permanentemente e repetidamente desrespeitados por quem deveria, em primeiro lugar, manifestar respeito, são os professores, e quem deveria em primeiro lugar fazê-lo eram os governantes e não o fazem. E na verdade, não podia deixar de dizer isto, que um país cujo governo não respeita os seus professores é um país que tem um governo que não interessa, que não é bom, que não presta, que não respeita, enfim, quem faz, quem tem a responsabilidade também de construir o futuro ao país. Eu sobre esta matéria acho que deveria ouvir-se as instituições de formação, o professor Joaquim Morato dos Politécnicos do CISP já se pronunciou sobre o que isso significa e até pelo facto de não terem sido ouvidos. Acho que se deveriam ouvir, e o Ministério da Educação não ouviu, eu recordo que esta negociação decorreu em pleno mês de agosto e que quando nós pedimos ao Ministério da Educação que adiasse para o mês de setembro a negociação para que a lei se pudesse cumprir, e a lei diz que as organizações sindicais têm o direito à negociação de auscultar os seus associados, nós não o pudemos fazer porque o Ministério da Educação não autorizou, não permitiu que se parasse a negociação em agosto e se pudesse continuar em setembro e, portanto, impôs o fim das negociações em pleno mês de agosto, foi assim que isto foi tudo aprovado. Mas eu acho que, sobretudo, hoje aqui o que interessava, porque... Penso que todos os grupos parlamentares, eventualmente à exceção do grupo parlamentar do PSD, que até agora se recusou a receber as organizações sindicais, todos receberam, o que agradecemos, o CDS. Aliás, eu quero dizer-vos que sabem, porque a própria senhora com quem nós temos feito o contacto, penso que será funcionária do grupo parlamentar, disse-nos bastas vezes que não podíamos ser recebidos no passado dia 5, porque os seus deputados estavam muito ocupados com as tarefas do orçamento, mas que rapidamente o faria e que seríamos informados da data, até hoje não fomos, mas a única coisa que registamos é que quem até há 3 anos tinha sempre a preocupação de ser o primeiro a marcar reuniões, é curioso que hoje não tenha tempo sequer para o fazer. Mas nós trazemos aqui as pastas para depois no final deixarmos com aquilo que já entregámos a todos os grupos parlamentares no dia 5. Mas eu acho que sobretudo aquilo que hoje nós gostaríamos aqui ouvir era que se justificasse aos professores porque é que se quer impor esta prova. Porque é que se quer penalizar quem com tanto sacrifício tem dado o seu melhor ano desafio, sido avaliado com bom, com muito bom ou com excelente, tido merecido renovações sucessivas dos seus contratos por reconhecimento do mérito que tem, tenha assumido e assuma cargos nas escolas, porque é que se pedem 20 euros a um desempregado que muitas vezes depende da sua família para poder... Pode dizer-se, como diz o Sr. Ministro, que é pouco, mas é pouco para ele, com certeza, mas para muitas pessoas desempregadas que hoje dependem de familiares para sustentar os seus filhos, não é pouco. Porquê é que se obriga esse professor desempregado a ir ter que fazer um exame se estiver na Pampilhosa da Serra a Coimbra, ou de Castanheira de Pera a Leiria, ou de Barrancos a Beja, a ter que pagar as suas locações para além dos 20 euros e ainda a ter que sair da prova e ir participar nas reuniões de avaliação na sua escola porque estão a decorrer nesse dia. Nós estávamos a perceber isso tudo e porque é que se obriga um professor que está em Timor ou um professor que está na Alemanha ou na França a ter que vir ao continente no dia 18 fazer o exame se quiser concorrer para o ano? Estávamos a perceber isso. Gostávamos de perceber isso. Se calhar quem está aqui não tem esse problema, porque já nunca vai ter que fazer isso e se fizer tem ajudas de custo, mas estes colegas não. Mas eu acho que mais do que responder a mim, eu gostava para terminar o tempo, que a minha colega Silvia, que trabalha há 20 anos, e a minha colega Conceição, que trabalha também desde 1996, pudessem aqui expor elas a sua situação. E depois esperarem elas a justificação de que, na verdade, os grupos parlamentares reconhecem que é uma prova que não pode fazer-se, não tem sentido que ela aconteça e, portanto, vão propor a sua suspensão, ou então justifiquem porque é que elas têm que ser avaliadas desta forma. Já agora dizer, professores que, como se soube hoje mesmo, a própria Comissão Europeia, na sequência de várias queixas que inclusivamente a FENPROF apresentou junto do Provedor de Justiça Europeu e de vários tribunais europeus e da Comissão e de vários comissários, veio hoje dizer que o Governo português tem 2 meses para justificar porque é que em Portugal os professores da função pública, estes, não se aplicam as regras de vinculação que se aplicam nos restantes setores. Isto soube-se há pouco, o Governo tem 2 meses, tem que aplicar essa diretiva comunitária que nunca aplicou, ainda bem que assim é, quando dão resultados os atos, mesmo daqueles que são tão pressionados como nós estamos a ser, é bom e dá-nos vontade de continuar, porque sabemos que temos razão. Eu passava a minha, se me permite, Sr. Presidente, ainda não esgotámos o tempo, à minha colega Silvia e depois à Conceição. A
professora Silvia tem a palavra.
Bom, quando me perguntam sobre a prova, o que é que eu sinto sobre a prova, eu só consigo responder que sinto uma grande humilhação e uma grande falta de liberdade. Uma grande humilhação porque estou há 20 anos no ensino, tenho ocupado vários cargos, já fui delegada de grupo, já fui representante de grupo, já pertenci a conselhos pedagógicos, sempre fui diretora de turma, sou neste momento diretora de turma, tenho concorrido sempre ao país todo, fui avaliada várias vezes com bom e com muito bom, tive renovações sucessivas na mesma escola e por isso agora sinto-me humilhada porque querem que eu faça, querem que eu prove em 120 minutos que sou uma boa profissional. Depois também acho que é uma grande falta de liberdade porque eu sou coagida a fazer a prova. Ou seja, eu posso decidir não fazer a prova, mas também posso ficar fora dos concursos de professores, não é? E não tenho muito mais para dizer.
Muito obrigado, professora Silva. Professora São, tenha a palavra.
Boa tarde. Eu tenho uma formação de base e estou profissionalmente habilitada a lecionar ao meu grupo de recrutamento. Numa formação com disciplinas de caráter pedagógico, que complementaram as de caráter científico, foi feita anteriormente, e esta prova que me querem impor é redundante com tudo aquilo que eu já provei e que já fiz. Esse paralelismo absurdo que fazem com outras classes profissionais não existe, porque é feita a pessoas que fazem uma formação geral e querem iniciar uma nova atividade. Eu já tenho a formação geral e já estou profissionalmente habilitada para a minha. Portanto, esse paralelismo é falso.
Muito obrigado. Com certeza.
Só para dizer que relativamente à petição que nós entregámos aqui no dia 5, tinha 12.586 assinaturas, nós trazemos aqui hoje as que entretanto foram chegando e que fomos limpando, que não, já portanto fica neste momento em 22.350, portanto, e os colegas contínuos já vão entregar aqui ao Sr. Presidente, se me permite. Pois já entregámos mais algumas e agora são as que faltam para este número. E, portanto, é dizer precisamente isso, quer dizer, independentemente de... Porque isto que agora disse a minha colega Conceição é verdadeiramente real, ou seja, os professores, quando terminam o seu curso, não são professores que estão habilitados cientificamente e, portanto, têm que, como um médico, ir fazer o internato, que, como um licenciado em Direito, ir fazer, digamos, a opção pela advocacia ou pela magistratura, etc. Não, são professores profissionalizados, eles são professores, eles fizeram o estágio, eles fizeram tudo aquilo que tinham que fazer e eles entram na profissão e a gravidade acrescida de tudo isto é que, para além de já terem estado dispensados os professores que tinham tenham sido avaliados é que colegas, os colegas que estão a ser hoje sujeitos a esta prova, que têm 14, 15, 20 anos de serviço, 5, 6, não importa, são professores que têm sido avaliados permanentemente através daquilo que na avaliação é mais exigente, que é com a própria observação de aulas. A maior parte deles só não tem excelente nem muito bom porque as cotas impedem, mas se forem ver a classificação, dava perfeitamente para ter excelente ou muito bom, mas depois, devido às cotas, só podem ter bom. São os únicos professores neste país que são avaliados anualmente. São os únicos professores que, quando houve dispensa de avaliação para as pessoas dos quadros, ainda agora, porque não há progressão, continuam a ser avaliados anualmente. São os únicos professores que têm, são os professores que têm renovações sucessivas de contrato e, portanto, toda a gente percebe que nenhuma direção de uma escola ia renovar o contrato a alguém que tivesse, porque não precisa de o fazer, não é? Que tivesse um mau desempenho, que não revelasse competência, capacidade ou conhecimentos. Portanto, não tem sentido nenhum que se obriguem estas pessoas que provaram, não é? Aliás, parafraseando, até quando entregámos aqui a petição, o que nos dizia o Sr. Vice-Presidente da Assembleia, o Sr. Deputado Guilherme Silva, de facto manda o bom senso, dizia-nos ele, que quem prova todos os dias o que prova não tenha que ser obrigado a provar mais nada, quer dizer, e eu acho que isto de facto é de um homem sensato, neste caso o Sr. Deputado Guilherme Silva, portanto aquilo que eu estava aqui a querer dizer era que suspendam esta prova, vamos discutir isto, o que pedimos aos senhores deputados é que se suspenda esta prova, aliás o aviso que saiu ontem é alguma coisa que vem ainda mostrar mais como isto é inqualificável a realização desta prova e portanto apelamos aqui aos senhores deputados para que de facto façam valer aquilo que podem fazer, que é de facto pôr justiça a este grupo de professores que tem sido tão sacrificado, tão massacrado, tão vítima de políticas diversas que levaram ao seu desemprego e a situações de precariedade absoluta, muitos deles neste a pagarem para trabalharem, mas a continuarem a trabalhar, porque também querem ir fazendo tempo de serviço e têm essa responsabilidade de serem professores. Mas não massacrem nem sacrifiquem mais estes colegas, e é isso que nós pedimos.
Muito obrigado, senhores professores. Palavra agora para os grupos parlamentares. Têm 3 minutos cada um dos grupos parlamentares. Partido Social Democrata, Maria José Castelo Branco, tem a palavra.
Muito boa tarde. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, os seus deputados, e os seus peticionários. Antes de mais, queria distinguir, em ocasiões anteriores, o Sr. Dr. Mário Nogueira corrigiu-me quando eu, por lapso, lhe chamei professor, e hoje tivemos a prova provada de que a linguagem dos que aqui se apresentam como professores são bem mais meritórios dessa titularidade de professor do que a linguagem a que o senhor recorreu. E queria mostrar também, claro que eu vou responder às declarações que aqui fizeram e também ao teor das declarações que aqui fizeram, logicamente que não posso responder àquelas que já foram andando lá no exterior, já que começaram a audiência no exterior para os órgãos de informação, para os diversos órgãos de informação. Queria também marcar e salientar de que todos concordam forçosamente que o Estado tem a obrigação de proporcionar aos alunos que estão no período de escolaridade, o melhor, e eles efetivamente têm direito, a um ensino que se paute pela competência, qualidade, rigor e exigência, sendo certo que também só professores que se pautem a sua formação e o seu desempenho e os seus conhecimentos por esse igual nível de elevação em termos de competência, rigor e exigência. Quero salientar mais uma vez que parece que frequentemente é esquecido de que o Governo está a implementar um modelo que já estava previsto e legislado desde o Estatuto de Carreira Docente de 2007, criado e depois várias vezes adaptado e regulamentado em diversos outros elementos pelo Partido Socialista e que nunca foi implementado, eventualmente, por falta de vontade. Agora, o Governo tem também no seu próprio programa, está prevista a realização de uma prova, e passo a citar, realização de uma prova de avaliação do conhecimento de acesso à profissão. Assim, de acordo com o modelo que está legislado e que agora entra, está a ser implementado e desenvolvido, concretizado, irá ser desenvolvida uma prova de acesso aos cursos de formação de docentes de educação básica e também uma prova de avaliação de conhecimentos e capacidades, visando sempre e principalmente harmonizar as diferenças formativas de diferentes níveis de ensino, de diferentes tipos de estabelecimentos de formação de professores. No que diz respeito ainda a todo este modelo, quero sempre salientar que todas estas medidas visam, têm como objetivo máximo o de melhorar, proporcionar uma educação e formação aos nossos jovens sempre pautada pelo rigor e competência que se lhes exige na sociedade atual. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria José Castelo Branco. Sra. Deputada Cássio Pinto, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputados. Agradecia também as palavras e o facto da delegação da FENPROF aqui estar hoje com esta petição, mas antes disso gostaria de agradecer todas as palavras que foram aqui deixadas para com o deputado do Partido Socialista, Jacinto Serrão. A todos agradecemos, de facto, e gostaríamos também de deixar esta palavra de agradecimento público por todos os mails e todos os telefonemas, todas as palavras no TV de Chicago. Partindo agora para a questão em concreto, gostaria de dizer o seguinte, e a palavra que se me apraz dizer é que aquilo que o Ministério da Educação pretende fazer com esta prova é uma inutilidade. Nós estamos completamente contra esta prova, contra o modo como ela está a ser implementada, como está a ser desenvolvida. E entendemos mesmo que a escola pública pode carecer de tudo, menos de este tipo de provas que em nada vêm contribuir para que haja um clima de boa relação e um clima, sobretudo, que respeite aquilo que são e que é o trabalho que os professores têm vindo a desenvolver. Nós temos docentes que estão na carreira há muitos anos, docentes que têm uma licenciatura científica e uma licenciatura pedagógica, e entendemos que a prova e o modo como ela está a ser implementada não merece de maneira nenhuma a nossa concordância. E permito-me até dizer aqui e citar o que diz o Instituto Politécnico de Castelo Branco a este propósito. Diz que a introdução desta prova não surgiu até à presente data consubstanciada ou justificada em evidências, estudos ou pareceres que indicassem de forma explícita a necessidade de criação de um mecanismo de aferição da qualidade do processo formativo, que é da responsabilidade das instituições do ensino superior. Portanto, para o Partido Socialista é muito claro, tudo aquilo que se possa dizer a este propósito, que consta do Estatuto, que vem de 2007 ou 2008, também era bom que se dissesse que em 2010 houve legislação, houve normativos e que este Governo está a fazer tábua rasa completa desses normativos que foram publicados em 2010. Portanto, gostaria, para terminar, de deixar aqui esta palavra do Partido Socialista e dizer à FENPROF que o Partido Socialista considera esta prova como uma inutilidade e que irá, com certeza, pelos meios próprios, nesta Assembleia da República e pelos meios próprios, dizer isto mesmo nos locais devidos e, portanto, era esta a palavra final que gostaria aqui de deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cássio Pinto. Sr. Deputado Michel Zoifer, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e dirigentes da FENPROF, e também em nome do Grupo Parlamentar do CDS, cumprimentá-los e dar-lhes nota que enfim, ouvimos agora toda a clareza do Partido Socialista sobre essa forma, quando conhecemos bem, a questão foi inscrita na carreira, no Estatuto da Carreira, pelo Governo do Partido Socialista, tendo na altura a FENPROF escrita, tem no seu site, a notícia não é datada, mas foi o professor João Lucero que assinou a notícia, a dizer que o CDS, não ficou clara a oposição do CDS à existência de um mecanismo deste tipo, a quando de um debate de outra petição, creio que em 2009, da FENPROF. E, de facto, nós temos tido uma posição, o CDS tem tido posições de garantir e de defender a avaliação e a garantia da qualidade do ensino por todas as vias, a avaliação dos alunos e dos estudantes e a avaliação dos professores, e é por essa razão que, certamente, esta proposta está no programa de governo e foi lá sufragada por este Parlamento, por este grupo parlamentar. Se depois A questão concreta, como tive aliás a oportunidade de dizer, e os senhores transcreveram também no seu site, no vosso site, nós tivemos a oportunidade de analisar as questões concretas, poderemos porventura discordar. Em todo caso, como os senhores também sabem, há propostas e contrapropostas, houve uma negociação com o Governo, eu julgo aliás até da parte do Governo com a intenção de se poder isentar, entre aspas, da prova a quem já estivesse a um determinado número de anos a exercer as funções de professor. Sei que os sindicatos não aceitaram porque entenderam não poder concordar com ela tout court. Imagino que os sindicatos dirão que é culpa do Governo, o Governo dirá que a culpa é dos sindicatos. O que este Parlamento, no entanto, no nosso entender, e reportamos a isso também a posições idênticas do passado, é, após ter havido uma negociação, vir desfazer na via parlamentar aquilo que já foi proposto e negociado. Seria a mesma coisa que fizéssemos a desfavor dos sindicatos para o futuro, em que diriam Vossas Excelências com razão que o Parlamento estaria a trair a palavra dada pelo Governo numa matéria de negociação. Devo dizer que, independentemente das circunstâncias profissionais, de todas as classes profissionais, se forem os advogados, que de facto não estudam para ser advogados, mas para ser juristas, mas o mesmo não se poderá dizer, julgo, dos médicos, ou dos arquitetos, ou dos engenheiros. Sendo certo que esses, para entrar na profissão, também normalmente se têm de prestar provas perante os seus pares nas respectivas ordens profissionais, que em todo caso não existe nos professores, embora que seja defendida por alguns setores. A verdade é que, independentemente dessas profissões mais liberais, há uma grande fatia dos nossos jovens hoje em dia que são avaliados praticamente todos os dias, ou todos os anos, ou todos os meses, no seu emprego, não de uma forma formal. Essa não existe no setor privado, mas de uma forma informal, garantindo que cumprem determinados objetivos, que exercem a sua profissão de uma determinada forma, que o fazem de forma a garantir que vêm renovados os seus contratos. E isso acontece muitas vezes também porque os próprios sindicatos têm negociado formas de contratação coletiva que bloqueiam os quadros das empresas ou que bloqueiam a contratação de novas pessoas e atiram uma fatia significativa dos mais novos para situações de constante deste tipo de avaliações, aos quais eu em todo caso, e vou terminar, Sr. Presidente, não me oponho. O FENPROF aqui hoje veio referir também que as pessoas não são respeitadas, terão da nossa parte sempre esse respeito, mas julgo também que os professores, e não os professores em geral, mas neste caso a FENPROF deve também dar-se ao respeito e respeitar o Parlamento, e julgo que a imagem que o professor Mário Nogueira aqui dá hoje para as televisões, com o dossiê ao seu lado, com a nota de 20 euros impressa, é uma forma de não respeitar o Parlamento. Transmito-lhe olhos nos olhos aqui na frente dos meus colegas.
Mas vai bem ter que terminar.
Já terminei. Não deixaremos de respeitar, como temos feito, a FENPROF e outros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zoifert. Sra. Deputada Paula Batista, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputados, o PCP saúda a FENPROF e os mais de 22 mil peticionários que solicitaram a revogação desta prova e também queríamos deixar aqui e manifestar a nossa solidariedade e total acordo com a posição aqui exposta na petição. Para o PCP, esta prova é um ataque de efeito duplo, não só porque preconiza em si a desvalorização e o ataque aos professores contratados a termo na escola pública, como agrava o recurso ilegal à precariedade, cortando nos salários na remuneração dos docentes da escola pública, impõe instabilidade emocional, profissional, na vida de milhares de pessoas e famílias, como simultaneamente, e aqui sublinho-se, fragiliza toda a escola pública, retirando milhares de docentes. Esta prova representa, e já aqui o afirmamos mais que uma vez, uma humilhação pública para os professores contratados. Professores com dezenas de anos de serviço e ignora também todo o ciclo de formação inicial dos mesmos. Formação esta que contempla a formação científica e técnica. Por sua vez, estes professores profissionalizados e a profissionalização significa que houve um estágio prática pedagógica supervisionada, também no âmbito da qual foram avaliados científica e pedagogicamente. Portanto, não se justifica. E a isto ainda se soma a experiência de trabalho concreto nas escolas, para muitos dos professores de dezenas de anos. é ignorar completamente todo um percurso de trabalho profissional da parte destes docentes para parte do Ministério. Para além disto, esta proposta coloca também em causa a competência das instituições do ensino superior, que são responsáveis pela lecionação e avaliação científica na formação inicial dos professores. Esta prova, como os senhores sabem, decorre da alteração do Estatuto da Carreira Docente, na qual o PS teve o seu papel, mas também não desvalorizamos o papel do PSD e CDS na implementação da mesma, não é? Ela tem como objetivo desvalorizar e, uma vez mais, degradar a carreira docente, impedir o ingresso e a progressão na carreira e de variadíssimas formas, o aumento efetivo do horário de trabalho, novamente a agravação da precariedade, os vínculos laborais, há um conjunto de questões laborais que se vão somando a toda esta precariedade que é sublinhada aqui com a prova de ingresso que é imposta aos professores contratados. Dizer também à FENPROF e aos peticionários que o PCP levará à discussão no dia 5 de dezembro a apreciação parlamentar deste decreto pelos mecanismos e limitações diretas aos direitos dos trabalhadores, representando assim retrocessos sociais e económicos. Dizer-vos ainda que para que o Governo, ao sujeitar os professores a esta humilhação, os professores com a sua larga experiência, na nossa perspectiva responde apenas a uma só questão, que são as questões económicas de orçamento que este Governo pretende imprimir, que é cortar, 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 não há dinheiro para a escola pública.
Sr. Deputado, faz favor de terminar, já
se
deu o tempo.
Deixar aqui e valorizar a luta dos professores em defesa da escola pública, dos seus direitos laborais e apelar ao reforço e à intensificação da luta de combate a estas políticas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paula Batista. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, queria saudar a delegação da FENPROF e os mais de 20 mil peticionários desta iniciativa. Queria agradecer especialmente à FENPROF por fazer aí a exposição da nota de 20 euros, porque ela é a propina da prova, e se isso incomoda alguns, é a verdade no país, e é sobre verdades no país que o Parlamento se deve pronunciar. E essa propina da prova é mesquinha, é mesquinha. Quando ela não serve para classificar coisa alguma, essa prova, ela é absurda até nos termos em que se realiza, em período de avaliações. Para professores a que estão colocados têm que se deslocar para outras sedes. É toda uma prova que não tem sequer um mecanismo montado que tenha alguma fiabilidade. E, portanto, é uma prova indigna. Agora, o absurdo dela é de que ela retira qualquer credibilidade à formação profissionalizante dos professores. E isso é que é sistémico. E desse ponto de vista, o Governo dá um tiro no próprio sistema. E toda a gente já veio percebendo isso, tanto mais que nós vamos ouvindo inúmeras personalidades da direita a dizerem que a ideia não faz sentido e que esta prova é completamente absurda. E, portanto, hoje quando nós vemos aqui uma intervenção desesperada do Partido Social Democrata, isso significa o isolamento político a que está a ser sujeito pelo absurdo desta prova e pelas formas como ela se tem vindo a desenvolver. Eu gostaria de dizer às senhoras e senhores deputados e à FENPROF que nós, pela nossa parte, acompanharemos as apreciações parlamentares acerca desta iniciativa e proporemos a cessação de vigência, pura e simples, da legislação que lhe deu base. E dizer ainda mais qualquer coisa, que é o seguinte, digo enquanto deputado do Bloco de Esquerda, não enquanto relator desta iniciativa, porque o farei com a objetividade necessária, mas enquanto deputado do Bloco de Esquerda, eu creio que deve haver um certo levantamento cívico à volta disto, porque isto é o princípio do arbítrio que é lançado sobre toda uma classe profissional. É o princípio do arbítrio. Hoje fez-se aqui referência à posição da Comissão Europeia. posição da Comissão Europeia é um julgamento severíssimo da prática em Portugal. Ou seja, durante muitos anos, considera a Comissão Europeia que os professores contratados foram discriminados. Discriminados porque têm uma tarefa permanente e foram discriminados salarialmente e nas condições da sua carreira. E, portanto, é bom que nós tenhamos a noção de que o governo português está fora da lei acerca disso. Neste momento é até reconhecido pela Comissão Europeia, por uma entidade de guardiã dos tratados da União Europeia. E, portanto, isso deveria merecer uma atenção muito particular. Não creio que se vise outra coisa para esta prova, para além da humilhação, para além do ativismo político do Ministério da Educação, não se vise outra coisa que não seja criar uma lista encapotada de seletividade para a futura diminuição de quadros e de professores contratados no sistema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Senhoras professores, concluídas a ronda pelos grupos parlamentares e a exposição de cada um dos partidos, tenho agora mais 10 minutos para, digamos que não são alegações finais, mas serão o que entenderem referir sobre estas intervenções.
Se me é permitido, só...
Pedia só a identificação da senhora
Júlia Val.
Só por causa das gravações. A professora...
Júlia Val.
Sou a professora Júlia...
Val.
Val.
É um compromisso que assumi, decorrente de um mail que me foi enviado por professores que se encontram a lecionar na região autónoma dos Açores, que, ainda que a região autónoma tenha e bem decidido que não vai implementar esta prova, o que demonstra, na minha perspectiva, lucidez... Vêm-se confrontados, e a Madeira também, de facto somos um país tão pequeno, com uma diversidade que nos deve fazer pensar. Dizia eu que os professores da região autónoma dos Açores e da Madeira, naturalmente, caso entendam candidatar-se para lecionar no continente, terão que obter, na perspectiva do Ministério e do Governo, menção. Têm que fazer a prova e, portanto, isto implica para estes professores que me contactaram, não 20 euros, mas cerca de 500 euros para conseguirem fazer esta prova. Legisla-se, efetivamente, mas não se pensa naquilo que se está a legislar. Independentemente daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado do CDS-PP, que entende que o que é negociado pelo Governo ou pelo Ministério não é depois desfeito em sede da Assembleia da República, aquilo que eu lhe posso dizer, porque também estive presente na pseudo-negociação, é que efetivamente não foi uma negociação, foi uma imposição do Ministério da Educação. E por isso o Parlamento, ao decidir em sentido contrário, não está efetivamente a desfazer nada, está apenas a colocar a justiça onde ela deve existir. Efetivamente, hoje milhares de famílias, e não só os professores, mas as famílias destes professores, estão desesperadas, estão emocionalmente instáveis por uma decisão simplesmente aleatória de um ministro Nuno Crato, que entendeu que desta maneira coloca alguma seriedade no sistema. Este é o argumento, mas a verdade é que a única coisa que pretendem é despedir professores. Pelo menos, por uma questão de lógica e de seriedade política, deviam assumi-lo.
Muito obrigado, Sra. Professora Júlia Val, Sra. Professora Mário Nogueira.
Então, se me permite, são só três notinhas que eu acho que são importantes. A primeira é dizer o seguinte... Não se fala em negociação, fala-se em reuniões que foram impostas naquele mês e para se ver a atitude diferente do Governo em relação às matérias, dizemos o seguinte, Srs. Deputados, nós fomos convocados para duas reuniões seguidas, uma sobre regime jurídico da formação contínua de professores e uma sobre a prova de ingresso. Durante o mês de agosto, na primeira reunião, pedimos ao Ministério da Educação que, com o objetivo de nos permitir exercer o direito legalmente estabelecido de podermos contactar os professores, que só mudava o secretário de Estado, de uma reunião para a outra, que pudéssemos transferir para setembro, no sentido de podermos ir reunindo e estando com os nossos associados. Foi permitido isso para a reunião que tinha a ver com o regime jurídico da formação contínua, que só se voltou a realizar em setembro. Não foi permitido isso para a outra que o Governo quis precipitar que fechasse em agosto. E, portanto, foi assim que foi fechado, em que o Ministério da Educação não negociou rigorosamente coisa nenhuma e mais. Disse aqui o Sr. Deputado do CDS, é preciso que se esclareça. O Governo nunca quis que os professores, que os sindicatos, ou que a FENPROF, no caso da nossa reunião, pudesse aceitar ou não aceitar, ou estar de acordo ou em desacordo com a questão da dispensa com 15 anos de serviço. O que o Governo quis foi que só dispensava aos professores com 15 ou mais anos de serviço se a FENPROF explicitamente declarasse acordo com isso. E como é evidente, explicitamente não podia declarar acordo com alguma coisa que deixava de... os professores com 14, ou com 13, ou com 12, ou todos aqueles que, ao abrigo da legislação em vigor desde o dia 24 de junho de 2010, adquiriram o direito a estar dispensados porque já tinham sido avaliados como bom ou superior. Aliás, é uma das razões porque nós estamos na Justiça, é exatamente porque consideramos que esse direito foi um direito constituído que não pode ser agora revogado, e vamos ver. E já agora, senhores deputados, dizer que relativamente ao que o Governo está a fazer, também tem que ser questionado. Porque o Governo publicou ontem, em Diário da República, o aviso da realização desta prova e posso dizer agora, porque acabo de receber a segunda mensagem que me faltava de saber, pelo menos em dois tribunais administrativos e fiscais, o Governo não apresentou qualquer tipo de resolução fundamentada, o que quer dizer que isto é ilegal, porque extensa a prática de qualquer ato. Aliás, quero-vos dizer também que, por exemplo, o Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal já considerou o incidente e aceitou a queixa de ineficácia de gato, precisamente em relação ao convite endereçado pelo IAV, pelo antigo GAV, a professores para serem classificadores e avaliadores. Portanto, o Governo neste momento está, é a nossa opinião e dos nossos juristas, a agir de forma ilegal. De forma ilegal, porque não pode fazer isso. Quando fizer as resoluções fundamentadas, poderá, agora não. Depois dizer, senhores deputados, que a questão dos 20 euros, a questão dos 20 euros, são 20 euros, pô, se 50 estava lá uma nota de 50, sinceramente, e iremos deixar aqui agora. A questão é tão simples como esta, é absolutamente inadmissível que se vão cobrar 20 euros, fazer negócio à custa disto, se forem 40 mil professores, muitos deles com mais do que habilitação para um grupo disciplinar, nós percebemos que o Governo faz ali entre 1 milhão e 1 milhão e meio de euros, isto até é uma mina, amanhã pode-se aumentar um pouquinho para ir buscar mais. Agora, é inadmissível que para comprar, para tentar comprar, mas nós achamos que os colegas, e é esse o que já o feedback nos chega, não se vendem para este tipo de atividade, que para pagar 3 euros, até 300 euros aos professores que sejam classificadores, se vá buscar a quem está desempregado o dinheiro para pagar aos outros, para os corrigirem provas que podem acabar por levar a que eles sejam afastados da profissão. Sinceramente, a imagem pode ser muito negativa, mas faz lembrar o condenado que pagava a bala para levar com ela, porque estão a pedir aos professores os 20 euros para pagar a quem lhes classifica uma prova que os pode definitivamente afastar da profissão. Isto é absolutamente inadmissível. É essa a nossa opinião. E para terminar, dizer, senhores deputados, que as palavras, quando são duras, e as imagens, quando são irónicas, podem fazer doer. Podem. Mas não imaginam os seus deputados a dor que causa a hipocrisia, o cinismo e o desrespeito continuado que este Governo e a sua maioria têm tido sobre os professores, sobre o país em geral. Isso é que dói muito. Porque basta ir ler o que o Sr. Deputado Luís Montenegro disse aqui em 2010 sobre esta prova e o regime de dispensas que devia haver. O que o CDS assumiu em 2010 e o que disseram hoje aqui, e que nós teremos a oportunidade de divulgar junto dos professores, para perceber... E os senhores deputados, desculpem, assim concluo, que se a hipocrisia e o cinismo fossem letais, o Governo já tinha caído e a maioria estava desfeita. Obrigado.
Muito obrigado à professora Mário Nogueira, senhores restantes professores da delegação da FENPROF. Damos então por concluída aqui a vossa audição. Muito obrigada, com certeza sabem isso, não é preciso, mas de qualquer forma não é recordar, é apenas reforçar. Tenho as portas desta Comissão sempre abertas para tudo o que entenderem e, em nome da Comissão e da pluralidade de opiniões da Comissão, estaremos sempre ao vosso dispor. Muito obrigado. Obrigado.